Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast Aconteceu Comigo. Um programa onde lemos histórias, relatos, experiências e causos que acontecem comigo, com você, com o nosso convidado e com todo mundo aqui nesse programa. Puxe a sua cadeira, deite-se na sua rede, se achegue no seu sofá, afague seu gato e ajeite seu fone. Porque aqui, o medo à porta bate. E neste programa, eu recebo ele, o MDM. A instituição, né? MDM agora, né? O MDM, Hell.
E aí, ó, cuidado com o gato aí, que vai dar briga, hein? Meu cachorro aqui, o mendigo, ele não gosta muito de gato, não.
Ah, mas pode afagar o cachorro também. Tudo bem, Hell? Como é que você tá?
Tudo bem, saudade de gravar com você, sumida.
Agora eu fico escondidinha lá no alçapão com o seu fantasma de estimação.
Eu tenho que atualizar, inclusive, o perfil lá.
Olha aí, se uma hora você levantar de madrugada e ver alguém pegando água, sou eu ou o fantasma da sua casa. Vamos para as histórias, Gael?
Vamos lá.
Eu vou ler aqui a primeira história. E o título dela já é uma dúvida, porque começa assim: espiritualidade ou surto? Olá, freaks. Me chamo Letícia. Sou do Ceará e vim aqui entregar meu caso de bandeja para vocês decidirem se tem realmente algo sobrenatural ou se estava todo mundo fora de si, o que também seria normal. Em meados de 2019, eu e mais 4 amigas viajamos para Icaraí, a fim de comemorar o aniversário de uma delas e nos instalarmos num clube, cujo qual a mãe da aniversariante era sócia. Chegando lá, era um lugar enorme. Além de grande e alto, tinha uma estrutura bem antiga, mas não desgastada. Só parecia algo que foi construído há muito tempo e que foi restaurado para outros fins. O lugar era um clube a céu aberto e cercado por um muro muito alto, e que ele tinha 3 níveis, separados por escadarias bem pequenas, onde cada nível tinha algum cômodo. A área de lazer ficava embaixo. Subindo as escadas, ficava o lugar onde estacionavam os carros, e subindo, tinha as casinhas onde as pessoas ali se instalavam. Assim que entrei, tive a estranha sensação que tinha algo errado. O lugar parecia muito com uma colônia de casas de engenho, e eu não conseguia tirar isso da cabeça. Não comentei nada com ninguém e mantive a sensação só para mim. Nos instalamos e nos divertimos bastante no primeiro dia, até que chegou a hora de dormir, e eu não conseguia me livrar daquela sensação de estar sendo observada. Não deu outra. Sonhei com pessoas escravizadas tentando escapar e me pedindo ajuda, mostrando onde eles estavam sendo mantidos e me levando até eles. Acordei muito mal, então passei o dia tentando me distrair, brincando e fazendo alguma coisa. Quando chegou a noite, fomos jogar pingue-pongue na sala de jogos, que até então eu não tinha prestado atenção. Ao entrar, a sensação ruim que tive depois que acordei do sonho voltou. Era uma sala imensa, chão de madeira e teto bem alto. Eu realmente não estava me sentindo bem ali. Quando estávamos brincando, a bolinha escapou de nós e atravessou a sala e foi parar do outro lado, atrás do cômodo, onde não tinha ninguém. Mas a minha amiga queria continuar brincando, então fomos pegar a bendita bola. O lugar era escuro e sujo, e eu não entrei porque eu estava com muito medo. Mas eu notei que o nível em que a sala ficava parecia mais alto que o chão. Então, tínhamos que subir alguns degraus onde podíamos ver um compartimento abaixo da sala de jogos, tal qual a senzala que eu vi no sonho. Puxei minha amiga de lado e contei sobre o meu sentimento e sobre o meu sonho. Ela concordou com tudo. Disse que a estrutura do lugar realmente parecia uma casa de engenho e que depois ia pesquisar sobre. Uma outra amiga que escutava a conversa arregalou os olhos e disse que também tinha tido pesadelo naquela noite e não dormiu bem. O clima ficou muito tenso. Todo mundo com muito medo, aflito. E até que, para ajudar, a prima da aniversariante que estava conosco desde o segundo dia sugeriu que fôssemos para o primeiro nível, para a gente ficar conversando do lado do parquinho infantil, já que estávamos fazendo muito barulho. Fomos, mas não esperávamos que o lugar fosse tão escuro. De dia, não parecia, mas as árvores ao redor tampavam parcialmente a luz dos postes. Era sinistro, mas por algum motivo, continuamos lá. Colocamos músicas e começamos a beber. Nisso, uma das meninas deitou no banco que tinha e olhou fixamente para um ponto acima dela, a copa de uma árvore, e disse que quando você encara um lugar por muito tempo, é que tem alguém te encarando de volta. Assim que ela falou isso, um morcego apareceu do nada e passou sobre nós. Ficamos todas muito apreensivas. Eu e mais duas amigas não tínhamos bebido, mas as outras três estavam um pouco mais afetadas. A mesma menina que falou continuou dizendo que um dia foi ao monte orar com a sua igreja e viu um homem sem rosto grudado nas costas do namorado. Logo em seguida, ela começou a chorar, dizendo que não sabia o porquê de ter contado isso, pois era algo que ela tinha jurado que não ia dizer para ninguém, além dos pastores que estavam com ela lá no monte. No meio do caos que estava, a menina chorando, a música baixa, escuro, todo mundo assustada, todo mundo ali desesperada, uma das nossas amigas caiu no chão e gritou muito alto, alegando que a aniversariante a tinha empurrado. Mas ela se defendeu dizendo que estava de pé e do outro lado de uma outra menina. Corremos todas para as escadas, longe daquele lugar escuro. E a minha amiga, que contou o caso, começou a vomitar. Resolvemos que estava tarde. Guardamos tudo e fomos dormir. Elas, né? Porque eu passei a noite acordada com medo do demônio. Depois desse dia, tudo desandou. Uma amiga ficou muito para baixo, a outra queria ir embora, a sensação de ter uma presença na casa só aumentou, todo mundo assustado. A tia que estava conosco dormindo no quarto, ao lado do nosso, do nada decidiu que não gostava mais de dormir lá e levou a rede para a sala, deixando o último quarto todo fechado. Nesse mesmo dia, à noite, estando só eu e mais duas amigas, já que o resto foi tudo embora, tínhamos que devolver o colchão ao quarto de trás que estava fechado. Chegando lá, a gente viu que a janela estava aberta. Minha amiga perguntou se eu tinha aberto, mas desde que a tia saiu de lá, ninguém entrou, ninguém mexeu nada e estava tudo fechado. Minha amiga, que é agnóstica, pediu que eu colocasse alguma música, entre aspas, de Deus, pois ela estava sentindo uma coisa ruim. E mais tarde, quando a gente tentou ligar a TV, também não ligou de jeito nenhum. Fomos embora, com um pacto silencioso, que já que não sabíamos o que tinha rolado ali, não íamos comentar com ninguém. Porém, esta é a história do Aconteceu Comigo aqui neste programa.
Caramba. Ó, eu vou te contar que já aconteceu algo similar, assim. E foi justamente nesse lance de fazenda também.
Ai, meu Deus.
Há um bom tempo atrás, né? A gente tava fazendo... Eu tava envolvido com o pessoal que tava fazendo rally. E aí a gente... E aí eles estavam... A gente tava percorrendo o interior aqui do estado, próximo do Pantanal. E aí um dos pontos de parada, né, do rally, tipo, ia passar a noite, era justamente uma dessas fazendas desativadas, que já foi engenho, já foi, né, tem esse background escravagista aí no passado. E, tipo assim, tinha ainda um galpão grande, né, ela tá desativada, né, não tem ninguém que mora lá nessa fazenda, tá meio que abandonada, assim, apesar de ser uma fazenda, tipo, funcional ainda, né. E aí... tinha um galpão grande ainda, né, lá, que ele é coberto, né, então algumas pessoas que não tinham barracas foram dormir nesse barracão, né, e nós, né, que tínhamos barracas, ou uma galera que ia dormir na carroceria dos carros mesmo, né, e a gente ficou lá.
Aventureiros.
À noite, bebendo, conversando, né, o pessoal acendeu fogueira, tá, e ficamos por ali, né, e um grupo de, sei lá, tipo assim, 7, 10 pessoas foi dormir lá no galpão abandonado, porque era coberto, né? E aí eles foram só com um saco de dormir, essas coisas assim, né? E aí tá, e aí a gente ficou... Acabou que eu e um amigo, um parceiro meu da época, né? Vinícius, grande Vivi, a gente acabou que nem dormiu, né? Ficamos, tipo, acordados, bebendo, conversando, enchendo o saco do pessoal a noite inteira, né? Mas quando deu, acho que eram umas 3:30 para 4 da manhã, assim, tipo assim, metade da galera que tava lá no galpão veio, né, voltou e ficou meio que parado ali, sentou junto perto da gente na fogueira, assim, né? E eu reparei que eles não dormiram, ficaram sentados ali, né, sem dormir, assim, né, todo mundo com as caras meio estranhas, assim, né, e aí depois de, sei lá, acho que uma meia hora, o resto do pessoal veio também, né, e eles não falaram nada, né, só ficaram ali com a gente e tal, né, alguns dormiram ali mesmo, né, no relento. E aí no outro dia só, que o pessoal tava acordou de manhã, fazendo café da manhã, conversando, eu perguntei, né? Eu falei, mas o que foi que vocês não ficaram lá, né? Eu falei, resolveram vir aqui, né? Tipo, cantar um legiãozinha, né? Na fogueira, né? Tal. Aí a menina falou, não, ela falou, não foi exatamente por isso, né? Ela falou, mas tipo, quando a gente chegou lá e todo mundo meio que tentando dormir... E tava um clima meio ruim, assim, todo mundo, ela falou, não tava se sentindo muito bem lá, né? Eu falei, mas o lugar tava sujo, ela falou, não tava, né, mas era o clima do lugar mesmo. Daí ela falou que começaram a ouvir uns barulhos, e falou que todo mundo tava ouvindo uns barulhos estranhos, né, no galpão, né? E aí, uma parte da galera resolveu ir embora, o resto do pessoal ficou lá e falou, isso aí não é nada, né? Deve ser só barulho, algum bicho aí, calango, lagarto, alguma coisa assim, rato, né? E insistiram lá, aí eles falaram que caiu telha, essas telhas velhas, antigas, de barro, caíram na parte de dentro, tipo assim, como se estivesse, sabe, caindo do teto.
Nossa.
Assim. Nossa. Caiu umas duas telhas. Falou que não caiu perto de onde eles estavam, e não tava ventando, não tava nada, tava uma noite calma, quente, não tinha nada de...
Uhum.
E aí o resto do pessoal voltou e ficou por lá, né? E foi essa parada meio estranha. E eles falaram da janela aberta, aconteceu esses dias aqui. Eu sempre levo a pequena Helena pra escolinha e tem uma casa, não é antiga, é uma casa, assim, nova, mas ela tá vazia, né? Tá abandonada, assim, né? E ela é 2 andares e no segundo andar tem uma janelona de blindex, só que é blindex fumê, assim, né? Não dá pra ver lá dentro. E aí todo dia que eu voltava da escolinha, Helena fazia tchau pra aquela casa. Eu falei, o que que foi que você tava dando tchau, né? Ela falou, tô dando tchau pra menininha, ela falou.
Nossa!
E eu sabia que a casa tava vazia, né? Eu falei, que menininha, né? Você tá maluca, né? Eu falei, que menininha.
Aquela ali, pai, dando tchau na janela, você
e
não tá vendo.
E ela falou exatamente isso. Ela falou, ai, a menininha, caramba, da janela. Ela dá tchau todo dia, ela falou, né?
Ai, caramba.
E a janela tava fechada, né? Eu falei,
Ei, sua filha tá mentindo? Claro que não, uma criança tá mentindo.
Não, eu falei, mas é tipo, é essas loucurinhas da cabeça de criança, da imaginação, tal, tal. Ira, uns 2 ou 3 dias depois, quando eu passei em frente à casa, e ela era vazia mesmo, com um cadeado no portão e tal, o blindex estava entreaberto.
Nossa.
E foi só aquele dia. Eu reparei, né, que estava aberto. Não falei nada, né? Helena, como sempre, deu um tchauzinho, a gente foi pra escolinha. E aí eu acho que, sei lá, no dia seguinte que eu passei de novo em frente à casa, o Blindex estava fechado novamente. Pode ter sido alguém que foi lá na casa nesse dia e abriu e esqueceu aberto? Pode, né? Mas pode não ser também, né?
E os outros dias? Quem que foi, então, né?
É.
E aí? Porque, assim, eu acredito piamente nesse tipo de relato, mesmo que eu não acredite em tudo. Assim, além da gente viver num país que a gente teve genocídio indígena, pessoas escravizadas, a gente teve ditadura com pessoas torturadas, né? Então, eu imagino que todos esses pontos são focos, assim, suponhamos, não existe fantasma, não existe espírito, não existe nada. Mas você tem ali grandes tragédias, né? Com muito sofrimento. Eu imagino que fica, assim, uma energia no ar.
Uhum.
Porque acontecem essas coisas.
Sim, sim.
Então, eu já parto desse pressuposto que, pô, mesmo que não seja um espírito, alguma coisa tem porque aconteceu alguma coisa pesada ali.
É, e eu acho, inclusive, isso que, tipo assim, mesmo que não existam energias negativas, eu acho que o fato de você saber isso do local, tipo assim, meio que te consterna, né? Te deixa, uhum, assim, meio que você se sente mal por isso, né? Por saber que algo tão ruim aconteceu lá, né, tal, né? Então, eu acho que isso também, tipo assim, acaba abalando o seu psicológico, assim, né? Querendo ou não.
Com certeza.
Agora, sobre essa história aí, ó, Ira, não podemos esquecer que elas estavam bebendo, hein? Olha aí, hein?
Mas não era todo mundo. Não, ela e a amiga dela, não.
Exatamente. Mas a que vomitou, será que estava... Eu acho que provavelmente devia estar bebendo. Né?
É sim. Primeiro que a gente tem o Aconteceu Comigo coletivo. Esse é o que você contou.
Sim.
São parecidos. Várias pessoas sentiram algumas coisas diferentes. Aqui, quando a menina chegou no fim do relato, todo mundo já tinha ido embora do lugar onde eles foram passear. O seu, todo mundo saiu de dentro da casa, um dia dormir quentinho pra ficar lá fora do relento. Então, assim, todo mundo se assustou bastante.
Sim,
Não foi só uma impressão, né? As pessoas se assustaram bastante. E também, eu acho que isso que você falou faz todo sentido também, né? Eu acho que o fato da gente estar num lugar assim, eu mesma já estaria com o meu psicológico abalado também. Eu já estaria me sentindo mal só pelo fato de ser um lugar desses. E aí, noite, aí já tá todo mundo assustado, fica aquele clima conspiratório no ar, sabe?
Sim.
Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa. Automaticamente o meu cérebro já diz, tem sim alguma coisa ali.
É bem que instintivo, né? Ainda mais quando você tá num lugar assim, ermo, né? Um lugar que não te inspira muita confiança e segurança, né? Pô, a sua cabeça fica, né? Fica fomentando essas coisas, né? Você fica com esse lado mais aflorado, assim.
Nossa.
Né?
E o trechinho que ela fala aqui dos amigos dela que estavam no monte orando e a menina viu um negócio nas costas do namorado.
Isso aí,
misericórdia.
Isso é bizarro, hein? Eu já contei lá no MDM, eu acho que eu já comentei com vocês também, que eu tinha um colega, tinha uma época que a gente tinha um estúdio, né? A gente trabalhava com material didático, essa coisa assim, né? Então, era um estúdio de desenho e ilustração, né? E esse amigo meu, ele era espírita, né? E ele era médium, né, tal. E a mãe dele também era. E aí, o estúdio ficava próximo da casa da mãe dele. E aí, ele comentava depois, né? Que a mãe dele via os acompanhamentos espirituais da gente, da galera toda. E comentava, assim, né? Tipo, falar, não gosto desse amigo seu. Quando ele vem aqui, tipo, ele traz junto com ele. Tipo assim, ela falava que era uma matilha de cachorros. Mas uns cachorros todos meio monstruoso, meio misturado com pessoas, sabe? Meio, sabe?
Uhum.
E ela falou, e aí sempre quando ele vai embora, fica uns aqui, aí tem que ficar fazendo ritual de limpeza, essas paradas assim, né? Ela comentava umas paradas assim. Esse amigo meu, inclusive, ele falou que quase pirou, assim, quando ele começou, que ele disse que a mediunidade dele aflorou do nada, assim, entre 16 e 17 anos, ele começou a ver umas paradas, né? Tipo, ele falou, tipo, cara, era uma coisa de eu estar voltando pra casa da escola à noite e eu via um monstro do tamanho do poste, assim, me olhando, sabe? E aí eu ficava, cara, pensava, né? Tô ficando louco, né, cara? Tipo, porque ele não tinha, até então ele não era, tipo, a mãe dele era espírita, né, tal, mas ele não se envolvia com isso, né? Era uma pessoa que não tinha religiosidade. Aí ele só começou a praticar mesmo aí, centro e desenvolver, aprender a controlar esse tipo de coisa, assim, depois, assim, já de mais velho, assim, né?
Ah, quando a gente tá em alguma religião, né? Religião, seja uma religião cristã, uma ordem esotérica, uma ordem ocultista, né? A partir do momento que a gente entra nisso, a gente abre uma porta, acho que a primeira porta é a porta da crença, né? A gente passa a acreditar naquilo, aquilo existe, estou vivendo aquilo. É, mesmo que a pessoa às vezes não veja diretamente ou indiretamente, mas ela está dentro de uma religião que acredita e que vive aquilo.
Sim, sim.
Da mesma forma que acontece com as religiões espíritas, que eu acho que elas são mais abertas a isso, né, a falar sobre isso, as religiões cristãs, principalmente falando de ordens evangélicas, né, que é muito forte aqui no Brasil e tal, eu também acho que abre uma porta, sabe? A gente fala do diabo, principalmente, né, que é uma coisa muito brasileira, e eu vejo que da mesma forma que, sei lá, energias também possam se transformar em coisas, eu também acho que pode, sabe, a pessoa ver o diabo, sentir o diabo, exatamente porque ela tem medo, teme aquilo, não gosta daquilo, não quer ver, e aí que acaba vendo?
É isso que eu ia comentar, tipo, algumas religiões, tipo assim, você citou como o espiritismo, né, tipo assim, eles naturalizam muito mais esse tipo de coisa, o fato de você ver coisas, né, tal, né, e, que, e meio que trata isso como algo corriqueiro dentro, né, do conjunto de crença deles. Já tem outras religiões, como, por exemplo, os evangélicos, os neopentecostais, que renegam muito isso, né? E eu acho que tem esse lance que você falou mesmo, da pessoa, tipo assim, negar tanto isso que acaba se tornando um medo. E aí ela passa a ver esse tipo de coisa justamente por isso, porque teme, entende? Uhum, é meio que um efeito contrário, né? Tipo, se naturalizasse, ela ia procurar entender isso e ver isso com uma coisa mais, né? Tipo, não, é só algo comum, né? Que dá para ser resolvido. Né? E não algo como, tipo, meu Deus, o que eu estou vendo? Ai, socorro, né?
E resolvido com a própria religião ali que ela tá vivendo, né? Porque,
sim, sim.
Pô, falando de evangélico. O evangélico, pô, é Deus, né? Todo poderoso, Deus único, e Deus tem todo o poder. E aí, tanto na Bíblia... Assim, eu já fui evangélica, né, gente? Então, vivi isso. Você meio que tem uma... Você, quando você está ali dentro da igreja, vivendo aquilo, meio que você tem uma autoridade em nome de Deus para agir. E esse agir é no espiritual. Aliás, qualquer religião, né? Qualquer coisa, sim, religião, sim. O esoterismo é sobre o espiritual. E aí você tem esse poder, em muitas aspas, nesse poder. Então, você também teria o direito de expulsar aquilo, sabe? Falar alguma coisa, agir alguma coisa. E não só se prender dentro de um medo e dar mais poder para aquilo.
E nesse estúdio de desenho que a gente trabalhava, era esse amigo meu, que era espírita e médium. Tinha um que era adventista de sétimo dia. Tinha um que era daquela igreja, eu acho que é o Universo em Desencanto, né? Que tem uma pegada meio espírita misturada com ET, umas paradas assim, né? E eu que não era nada, né? Que não tenho crença nenhuma, não tenho prática religiosa.
Sou ilustrador.
Então, tipo assim, era o dia inteiro de brincadeiras pesadíssimas, assim, sabe? De piadas com a religião do outro, né? Tal. Era um clima desse naipe. Por a gente ser muito amigo, né, você sabe que você acaba tendo esse tipo de liberdade, né? Pra brincar com umas coisas assim muito pesadas e as pessoas não se ofenderem com isso, né? Mas era engraçado que às vezes o espírita meio que dava umas semi-incorporadas, assim, né? Que ele meio que tentava se segurar, assim, mas dava aqueles arrepios de incorporação. Às vezes ele falava, dava umas respostas com uma voz meio estranha, né? Aí o adventista já puxava um salmo lá para tirar o capeta, porque ele tinha certeza que era o capeta. Já o outro falava que não, que isso era uma linha de transmissão entre seres interdimensionais, e é isso que estava acontecendo, era por isso que ele estava falando. E eu só ficava ali,
olhando,
me divertindo.
E assim, dentro da religião, nós, né, pessoas dentro da religião, às vezes a gente também perde meio que a linha das coisas, né? É meio confuso. Quando eu virei evangélica, eu fui entrar depois de mais velha, bem mais velha, assim, né? Por amigos levarem e tal, né? Eu não tinha tido contato com essa religião. E apesar de eu ter um contato com catolicismo, eu também não frequentei, não fiz. Conhecia só o espiritismo, conhecia o candomblé e tal. E aí, quando eu entrei para a igreja evangélica, eu fui assim super impactada. E eu também comecei a acreditar naquilo, em tudo, em tantas coisas que todo mundo se falava, que eu sonhava direto com o capeta. E antes disso, eu não tinha nem esse sonho e nem essa... Eu já tinha ouvido falar sobre diabo, sim, porque isso é cultura popular, né? Não é só de religião.
Sim, sim.
Eu já tinha. Existia um certo medinho, né, da figura do diabo, mas nem tanto. Quando eu entrei lá, que eu comecei a ouvir falar tanto, tudo era o diabo, e pronto, eu comecei a sonhar que tudo era o diabo. E um caso assim parecido de gente também que fica meio confuso, aí eu tinha uma amiga, que aí ela entrou pro kardecismo, e aí de repente tudo ela começou a achar que era mediunidade, tudo, sabe? Era uma coisa assim absurda, entendeu? Caiu o papel no chão, era alguma coisa, sabe? Depois com o tempo, você, a pessoa que tiver consciência sobre si mesmo, vai vendo que aquilo também é uma viagem, né?
É o deslumbre, né? É o deslumbre inicial, né? Quando você tá conhecendo alguma coisa, né? Você fica, meu Deus, né? Você acha que tá, todas as respostas ali, você consegue, né, ver tudo e tal. Depois você vai meio que se acostumando, né? E vendo que não é bem assim.
Depois você vai ver que a vida é isso mesmo, acordar, trabalhar e dormir, né?
É, que às vezes um papel caindo é só um papel caindo mesmo, né, Ira?
Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
No cemitério. Olá, Ira e Hel. Me chamo Matheus, tenho 26 anos e moro em Barueri, São Paulo. Sou um ouvinte fiel do podcast desde 2019. Escuto todas as noites religiosamente. Durmo com fone ouvindo cada dia um episódio ou do Mundo Freak Confidencial ou do Magicando, que também amo. Sou uma pessoa bastante cética. Vejo o mundo pelo olhar da química, onde tudo, ao meu ver, são reações químicas ocorrendo. Porém, a magia e o mistério me interessam muito. Afinal, cresci dentro do ensino espírita, apesar de me ver como um espírita ortodoxo. Meu avô veio a falecer no dia 16 de maio de 2009, e o seu velório foi realizado no domingo, dia 17. Lembro perfeitamente do domingo de sol que estava aquele dia, um dia realmente muito bonito. O velório ocorreu nos conformes, porém, logo após terminar o enterro, os familiares foram descendo para irem embora, e o cemitério já estava fechado. Eu e meu tio fomos os últimos a descer e aproveitamos para refletir um pouco. Esse meu tio morou com meu avô até os últimos dias de vida dele. Eles eram bem próximos. Quando eu e meu tio resolvemos descer, já não havia mais ninguém por perto, somente nós dois. Lembro-me de descermos bem devagar, prestando atenção nos túmulos e tal. Vínhamos conversando tranquilamente em direção ao portão de saída. Durante essa conversa, eu brincando, fiz um comentário para ele, onde meio que criticava a mania de minhas tias de acreditar em qualquer tipo de manifestação dita espiritual, sem refletir na possibilidade de ser um fenômeno físico ou qualquer outra coisa. Recordo de dizer para o meu tio as exatas seguintes palavras. Estranho, né? Nós estamos aqui no cemitério e não vimos nem ouvimos nada. Com isso, eu quis meio que dizer, viu, tá aí, não existem essas manifestações que elas tanto falam. Porém, no exato mesmo instante, depois que proferi as palavras, um som claro e muito nítido de três toques ou batidas lentas. Parecido quando alguém intencionalmente bate três vezes na madeira para afastar coisa ruim. Esse som veio de algum lugar que nem eu ou ele sabíamos de onde vinha. Paramos na hora para observar, foi realmente muito estranho. No primeiro momento pensei que fosse o som vindo de alguma árvore, já que não havia ninguém vivo ali além de nós dois. Fiquei intrigado, porque o som, ao meu ver, foi claro, como se fosse uma resposta à minha colocação. Não foi um som comum, foram três batidas, fortes e firmes, como se fosse para chamar a nossa atenção mesmo. Creio que qualquer um que ali estivesse também iria crer que foi um som produzido por algo inteligente, não foi um som natural. Mas fomos embora. Até hoje, nas raras oportunidades que tenho com meu tio, pergunto para ele se ainda se lembra do que aconteceu, e ele confirma exatamente a mesma coisa. Foi algo muito estranho, nos pegou de surpresa, e é algo que tenho fielmente comigo, mesmo sendo uma pessoa bastante cética, que esse som foi produzido por, digamos talvez, um espírito.
Com certeza, com certeza. Foi uma resposta. O cara, porque assim, pô, ele foi desafiador. Ele tava de boa ali, mas, pô, chega no cemitério e manda uma dessa. Ô, oh, acho que não tem nenhum morto aqui. Como assim, amigo? Você acha que nós estamos fazendo o quê aqui debaixo dessa terra?
Então, Ira, você me conhece e sabe que eu sou também uma pessoa muito cética, assim, né? Que não costuma dar o braço a torcer, assim, com esse tipo de coisa. Mas já me aconteceram duas coisas sem explicação, assim, que eu não tenho explicação.
Ai, eu adoro, os seus relatos, os relatos de céticos aqui, cheio de coisa acontecendo em volta.
E tem a ver meio com essas coisas que ele comentou aqui. Uma vez foi quando eu estava na casa dos primos, né, dos meus primos aqui, primos de consideração, são pessoas que são muito amigas, assim, a gente se conhece há muito tempo e somos muito amigos. E aqui meio que tem esse hábito de que vira primo, né? Tipo, ah, meu primo. E tava só eu e a menina, né, na casa. E ela tava no quarto dela, no fundo da casa, e eu tava lá na frente, na sala. Tava esperando ela, né, terminar de se arrumar, porque nós dois íamos sair, né, íamos pro mesmo lugar. E aí, não tem quando você tá conversando de longe, assim? Tipo, a pessoa tá lá no quarto e você tá aqui na frente. Aí você tá, uhum. Se fala alto, a pessoa responde...
Que? Fulano!
Então, e aí? Você foi lá, não sei o quê, tá, não sei o quê, blá, blá. Aí não tem aquela hora que ficou os dois silêncios, assim, e eu nitidamente ouvi ela falar alguma coisa, né? E aí eu perguntei, o quê? Eu falei, não entendi. Aí ela falou a mesma coisa, falou, o quê? Eu não entendi. Eu falei, o quê? Eu falei, não, você falou alguma coisa que eu não entendi. Ela falou, não, você falou algo que eu não entendi. Eu falei, não, eu não falei nada. Ela falou, eu também não falei nada. Então, assim, nós dois ouvimos alguma frase que não conseguimos entender ali na casa dela, né? E detalhe, a família dela também é espírita, né? A mãe dela é umbandista e aquela que, tipo, faz rituais de purificação, não sei o quê. E logo que eles mudaram para essa casa, eu lembro da mãe dela ter comentado isso, que a casa não era um lugar muito bom. E ela fez alguns rituais, né? Que eles fazem aquelas defumações, uhum. Fazem aqueles símbolos, né? Eu acho que de orixás, alguma coisa assim, né? Atrás das portas, né? No chão, né? Meio que para proteger a casa, né? Para manter os espíritos ruins, as energias ruins pro lado de fora, né? Tal. E foi isso. Tipo, nitidamente ouvimos alguma coisa que nem eu nem ela não sabemos o que é. E outra foi um dia eu sozinho em casa, eu tinha assistido um filme de terror e aí você vai dormir logo depois, né? É o filme, inclusive, que eu sempre cito, que eu acho um filmaço, que chama A Casa das Almas Perdidas. É um filme feito para TV, eu acho que é do início dos anos 90, talvez, ou finalzinho dos anos 80. E não é um filme assim que sabe, que tem aqueles efeitos especiais, não sei o quê, mas eu acho ele...
Eu lembro desse filme passando na TV.
Sim, eu acho ele assustador porque ele começa com aquela tela preta escrita... Este filme é baseado em fatos reais. E aí fudeu, né? Porque
claro,
se é baseado em
lógico.
Fato real, né? E tem espírito, claro. Aí fudeu. Aí eu assisti o filme, e aí depois que terminou o filme, madrugada, desliguei a TV e fui dormir, né? E aí eu deitei de um jeito que eu não costumo deitar, que é de barriga pra cima, com as mãos atrás da cabeça, assim, né? Tipo, igual... clichê, desenho, quando você desenha alguém deitado, você sempre desenha a pessoa assim, né? Deitadinho, perna cruzada e com a mão atrás da cabeça, assim, né?
Uhum.
E tava o travesseiro. E aí eu, tipo, não tem você estar naquele estado de semissonolência, não sei o quê, meio pensando sobre o filme, né? Que era história real e que tem relatos policiais também, de que quando a casa tava vazia, vizinhos chamaram a polícia e parecia que tava tendo alguma coisa na casa, porque tinha som de gritos na casa, né? E E, tipo assim, tem relato policial isso. A polícia tem um boletim de ocorrência, né? Porque a polícia foi lá verificar e a família não estava na casa, né? Tipo, eles tinham ido para outra cidade, alguma coisa assim, né? Umas paradas meio estranhas, assim, né? E aí eu pensando nisso tudo, assim, né? Naquele estado de semisonância, eu falei, ah, que besteira, né? Falei, que real o quê, né? Isso aí é... E aí não tem quando você tem aquele espasmo de sono, assim, Ira? Quando você tá dormindo e dá aquele, sabe... Eu acho que eu tive isso, apesar de que não é exatamente a mesma sensação do espasmo. Foi algo meio diferente, assim. Eu meio que fiz uma abdominal, assim, sabe? Com a mão atrás da cabeça, assim, né? Como se algo tivesse empurrado a minha cabeça para frente. E o travesseiro que estava embaixo da minha cabeça caiu em si, tipo assim, em cima de mim, na minha barriga, assim, sabe? E eu fiquei meio assim, né? Falei...
Como que isso aconteceu, né?
Eu falei... E tipo assim, foi já, exatamente logo depois de eu ter pensado, ah, que besteira, né? Imagina ter acontecido esse espasmo, né? E o travesseiro meio que ter, né? Que, obviamente que como eu tava com a mão por trás da cabeça, eu posso ter, no meio do espasmo, puxado o travesseiro, né? Mas tipo assim, que foi muito estranho, principalmente pelo momento. Foi um momento que eu questionei que aquilo não seria real, que seria uma bobagem, né? Tal. E eu lembro que eu fiquei meio, falei, caralho, que porra que é essa, né? Mas dormi relativamente tranquilo, né? Mas é estranho que sempre depois quando você vê esse tipo de filme, você fica bem mais suscetível, né? Você começa a prestar mais atenção nos barulhos que a sua casa faz durante a noite, né? Esses negócios assim, né?
Ah, com certeza. O Vinícius do Magicando, ele sempre quando ele fala da vida dele, né? Como ocultista e tal, né? Cada um deles lá tem suas formas de trabalhar e agir. É, a maioria lida ali com mediunidade, porque a maioria deles são envolvidas direta ou indiretamente com religiões que lidam com o espiritismo, mas o Vinícius não. O Vinícius, ele segue ordem religiosa, ocultista, assim, de um outro formato, né? Eu não saberia nem explicar. Mas não é bem uma religião que se cultua espíritos e tal, né? É um pouquinho diferente. E aí ele fala que, para ele, as confirmações das coisas que ele faz ou deixa de fazer, como ele não está lidando com o espírito diretamente, são por sinais. Então, para ele, se ele, por exemplo, ele faz um trabalho mágico, e aí, pô, como é que ele vai, se ele não está lidando com o espírito, ou não está lidando com, não estiver fazendo nada com Deus, né, uma deusa, por exemplo, que vai te dar uma resposta espiritual, aí ele fala, pá, mas como é que eu vou fazer isso? Aí ele se prende aos sinais. Então, isso que você contou, por exemplo, seria isso, sabe? Foi um negócio, pô, teria uma resposta, você poderia ter tirado muito rápido? Poderia, mas você foi tão rápido, que você não viu acontecer.
Sim.
E o Vinícius, ele fala isso, quando ele faz um trabalho mágico, então pra ele, se ele fez, ele tá esperando uma resposta. Meu, um passarinho pousou na janela dele naquele momento e deu um pio. É um sinal. Tipo, isso não acontece diariamente, sabe?
Sim, tipo assim, ele procura sinais de coisas... fora do comum, né?
Isso. Pra ele poder se ligar como resposta do que ele tá fazendo. É aleatório, pero não tão aleatório assim. Mas ainda é aleatório.
Sim.
É claro que no caso dele, ele vai ter que se ligar em não ser qualquer sinal. Pra não ser qualquer coisa. Mas é uma comprovação.
Sim. Agora, sobre o relato aí do... Que foi exatamente isso, né? Foi no momento em que ele questionou, né? E aí ouviram um som incomum, porque, tipo assim... Tem a cadência da batida, né? A altura da batida, meio que você, pô, você
não,
percebe,
e no cemitério,
né?
Quem é que ia responder? Quem é que ia estar ali fazendo isso?
Já aconteceu comigo algo assim que teve uma explicação. Eu lembro que eu tava no interior do Rio Grande do Sul, na casa de parentes lá, eu era criança, né? Aquelas casas de madeira antigas, sabe? De tipo assim, que tem o porão e a parte de cima da casa e não sei o quê. E aí eu dormindo, né, dormindo assim no canto da cama, encostado na parede, e eu ouvi exatamente isso, era batidas cadenciadas na parede, assim, bem na, meio que na altura da minha cabeça, assim, na parede de madeira, né, vinda ou, sei lá, do lado de fora da casa ou alguma coisa estava dentro da parede, né, não é possível, né. A ponto de eu ficar incomodado com aquilo, né, de não conseguir dormir, né, de comentar com os meus pais, né, que barulho, meu pai, ah, dorme aí, filha da puta, para de encher o saco, né? Que barulho o quê? Né? E mesmo porque tá em casa no campo, né? Barulho tem mesmo, né? Mas eu fiquei, sabe? Falei, cara, não é possível, né? Que eles não estão ouvindo isso. E era exatamente isso, barulho assim, batendo na madeira, assim. Aí parava, de repente voltava, sabe? E tipo assim, não é barulho de animal, porque animal faz aquele farfalhazinho dentro da parede, né, tal, vocês sabem, né? E era só uma batida seca, assim, né? E aí, no outro dia de manhã, eu fui, tipo, olhar, né, a casa, e eu vi que tinha um... Não tem essas... Sabe o que é cabaça, né? Essas cabaças.
Sim.
Uma cabaça seca, e lá eles penduram elas do lado de fora da casa e fazem um furo para esse, aquele... Jataí, conhece? É uma, tipo, uma abelha jataí. Fazer, comer ali para fazer mel, né? E essa cabaça, ela ficava pendurada pro lado de fora, e aí com o vento da noite, ela balançava e o rabinho dela lá, que ela é seca, dura, né? Ficava batendo na parede, sabe? Fazendo tec, tec, tec. Cadê? Aí, tipo assim, o vento parava, ela parava, depois voltava. Então era por isso que tinha essa... Isso, mas cara, até eu descobri isso foi
o
realmente...
pavor, né? Pelo menos você descobriu,
com certeza, né? Foi que... Mas então tem isso, sabe? Às vezes você tá tão suscetível a alguma coisa que você vê, ouve alguma coisa que pode ter uma causa natural, mas você acha que não, que né? E às vezes tem isso, né? Às vezes pode ter sido uma coincidência do som ser cadenciado e ser exatamente no momento em que ele questionou a parada. Pode ser, né? Mas pode não ser também.
Mas mesmo,
né?
Que seja, mesmo que seja, é isso que o Vinícius fala. Mesmo que esse som,
tipo,
mesmo que o sinal.
A probabilidade, né?
De acontecer naquele exato momento.
Sim, sim.
Sabe?
Sim.
Tipo, é naquele momento que você. Que ele passou no cemitério e fez isso. Poderia ter sido outro barulho, mas, pô. Naquele momento, num cemitério vazio, onde já tem essa áurea.
É.
E eu ainda digo mais. Eu ainda acho que, se for espírito, fantasma, ok, porque ainda é nossa essência, né? Porque o espírito fantasma seria o quê? Uma pessoa que morreu, né? Seria o nosso. E quando não é, tipo, uma coisa? Que coisa?
É, espero que tenha ficado lá, não tenha seguido ele.
Bem, falou a pessoa que tem um alçapão e um fantasma dentro do alçapão em casa, hein?
O vovô, como a pequena Helena dizia. Eu já contei isso pra você, né?
Contou. Conta aqui de novo, pra quem não ouvi saber essa história.
Então, no banheiro da minha casa tem um alçapão que até hoje tá aberto, a gente não fechou ele até hoje, né? As pessoas me criticam muito. Tinha até um perfil, ainda tem o perfil no Twitter, que é alçapão no banheiro do réu, chama. E eu postava fotos, toda vez que eu ia de madrugada no banheiro, eu batia uma foto do alçapão e postava. É, nunca apareceu nada aí, né? Eu acho.
Você,
mas aí,
que
toda
não
vez
viu,
que...
né? Você.
Pequena Helena, pequenininha, 2 aninhos, começando a falar, eu passando com ela em frente ao banheiro, com ela no meu colo, ela falou assim, vovô? Vovô? Eu falei, não, vovô não tá aqui, né? E aí ela apontava pro alçapão e falava, vovô? Vovô? E apontava assim pro alçapão.
Nossa, ia.
Eu contei isso pra dona Hela, ela ficou, meu Deus, não, vamos botar fogo nessa casa, vamos embora daqui. Até o dia que eu descobri por que, Ira. Eu sei que essa história, ela era legal, assim, porque ela tinha esse fundo fantasmagórico, mas aí eu tava assistindo um desenho da Peppa Pig com a pequena Helena, e tem um episódio em que a Peppa e o George vão à casa dos avós dele, e quando eles chegam lá, os avós estão no sótão. E eles estão, organizando só, estão revendo coisas antigas, não sei o quê. E quando eles chegam, a cabeça do vovô, o vovô fica, tipo, de cabeça para baixo, sabe? A cabeça do vovô sai pelo alçapão e fala, olá, Peppa, tudo bem, não sei o quê. Então era isso, ela estava assim, lembrando do desenho da Peppa Pig, entendi. Falando que era o vovô Pig que estava no alçapão, né?
Olha, mas a amiguinha dela na janela, não, né?
Isso ainda não. Eu gosto também, já quando eu falo, isso é o que a história que você criou na sua cabeça para achar que não tem um vovô ali dentro da verdade.
É, exatamente, é você se agarrando. Quem está errado, quem está certo nessa história? Você, a cena Parece um meme, sabe? O adulto chorando, se agarrado ao desenho. Não, é só um desenho, é só um desenho. Ai, ai. Que programa. Era pra ser um programa de medo e saímos daqui com mais medo e dando risada, né? Se você que está ouvindo também tem medo do fantasma no alçapão da Casa do Réu, também tenho, viu? E pra mim é assim, um fantasma de um vovô lá. Ele que tá inventando desculpa aí pra que ele tá vivendo lá. Réu, muito, muito obrigada, Réu. Que saudade que eu tava, né? Eu não tô gravando quase nada de MFC. MDM, eu não dou nem as caras mais. Tô trancada, acho que eu que tô no alçapão trancada aqui, precisando sair de casa.
Pô, eu tô torcendo pra vocês conseguirem reunir as manas de novo, gravar aí algum programa, alguma coisa assim.
Vamos conseguir.
Uma saudade de ouvir vocês todas juntas.
A gente tá tentando, a gente vai conseguir. Obrigada, Réu. Valeu por tudo, pra você estar aqui com a gente. Você quer deixar algum recadinho? Quer deixar alguma coisa pro ouvinte seguir ou não seguir? Ou mandar presente pra você?
É, não, eu só tenho o meu perfil, o perfil lá no Instagram, né? Que é o Réu Universe, né? Que é onde eu faço montagens fotográficas de filmes, séries, HQs que não existem no nosso universo, mas existem em outros universos. Então, dê uma olhada lá e se divirtam.
Ai, que demais. É isso. Obrigada, ouvinte. Até semana que vem. Toda terça-feira agora tem Aconteceu Comigo no feed. Um pouquinho mais curto, um pouquinho mais intimista. Aqui com Raveninha, mas toda terça-feira tem. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção; e arte visual de Zé Neto Design.